Olha, muito obrigado às palavras da Lia, uma grande escritora, uma grande educadora que eu conheço já. A gente está até sentindo meio jovem, né, Lia, nesse momento. O desafio desta coisa linda que nós conseguimos para São Paulo, que foi a Biblioteca de São Paulo, feito num lugar da tristeza, no lugar do sangue, no lugar da principalmente da exclusão, onde nós juntávamos adultos que foram crianças excluídas do direito de ter condições de lutar pela própria vida. E, portanto, acabaram trilhando um caminho que a gente chama de crime, que a gente chama de horror e que a gente transforma em feras. Esse era o lugar onde nós depositávamos as feras que nós mesmos criamos através da exclusão, que é a triste história desse país. O Brasil é o país da exclusão. A nossa história é uma história de exclusão. Nós sempre tivemos uma política para uma minoria, dominada por uma minoria e tratando bem somente a esta minoria. Eu nasci na cidade de Santos. Quando eu estudei lá, eu estudei numa escola estadual, que na época havia ginásio, que é hoje equivalente ao sexto ano, quinta série, fundamental 2, chamava ginásio. E para entrar no ginásio, você tinha que fazer um exame de admissão para aquela escola. E eu tive sorte de passar. Aí trabalhei lá, estudei lá o tal do ginásio, que é o Fundamental 2, o ensino médio, que chamava científico, ou clássico, ou normal, não é assim? E naquela época eu falei, bom, todo mundo tem direito. Mais tarde, quando eu vim a me interessar por educação, quando me tornei um escritor de literatura para a fase de educação, eu escrevo desde a primeira cartilha até a primeira barba, por exemplo. Aí me tornei um estudioso. Há 30 anos eu estudo muito educação e psicologia do desenvolvimento. E, de repente, eu descobri, na história de Santos, da minha cidade, da educação em Santos, que na época que eu prestei aquele exame, só havia vaga para 30% das crianças de Santos. Onde não era um exame de admissão de 30%, era um exame de exclusão de 70%. As pessoas que têm 69 anos hoje, 70% delas não puderam ter a oportunidade que eu tive de estudar. Então, essa é a história do Brasil. A história da exclusão. A história de uma política sempre dirigida à minoria e pela minoria para a minoria. A escola pública já foi bem boa no Brasil. Por quê? Porque ela era para a minoria. Era só para 30%. Então, naquela época, o professor era respeitado. O professor ganhava bem. Naquela época, o sujeito conseguia casar com uma professora, estava feio, tá vendo? Ele passava na rua, ui, lá foi o marido da professora fulano, cara. Tinha crédito no armazém só porque era o marido da professora. Hoje pergunto a você, o que que você faz, sua professora, coitada? Por que isso aconteceu? Porque o Brasil nunca foi uma democracia. Infelizmente, a história do Brasil é muito triste. É uma história de ditaduras. De quase 500 anos de ditaduras. Primeiro, uma ditadura colonial, onde o colonizador português fazia o que queria aqui e tratava apenas de alguns fidalgos e dava direitos apenas a alguns fidalgos. Daí vem a independência e instala-se aqui um império igual à colônia. Fica até o filho do colonizador, né? O português ficou, né? Aí fica o neto do português. Né? Aí, de repente, fizemos uma república. Uma república onde só tiraram o rei, mas aqueles que senhores que dominavam o Brasil continuaram dominando o Brasil do mesmo modo. Você tem uma ideia? Enquanto nos Estados Unidos a religião protestante fazia com que todo mundo fosse à escola, porque o protestante tem, desde Lutero, dentre as suas 95 teses, você sabe quem foi Lutero? Um sujeito que no século XV e no século XVI era um padre que protestou contra a Igreja Católica, portanto, seus seguidores foram chamados pelos católicos de protestantes. Ele não gostava de uma série de coisas do Vaticano, que cobrava salvação, entrada no céu e tudo. Uma das coisas que ele achava um absurdo era que, para você ser cristão, é necessário que você conheça a palavra de Deus. Pessoalmente, você leia a palavra de Deus e, portanto, você tem que ler a Bíblia. E para você ler a Bíblia, você precisa saber o quê? Ler. Então, a religião protestante, assim como a religião judaica, em que você é um costume em algumas famílias judaicas, quando a criança está aprendendo, principalmente o menino está aprendendo para se virar homem, né, fazer o seu bar mitzvah, Você dá para ele a Torá, que é a Bíblia para ler, que são os 5 primeiros livros da Bíblia para ler, e também dá para ele um doce, dá açúcar, para mostrar que a leitura é doce, tá? Ler é gostoso. Então, foram povos para quem a leitura era uma coisa importante, para nós não. A formação católica não exige que você leia a Bíblia, até nem pede que você leia a Bíblia. Basta que você ouça a palavra do sacerdote. E, através do que ele diz, você aprenda a religião que é ditada pelo Vaticano. Você não pode ter opinião própria. Então, é melhor não ler a Bíblia para não ter opiniões próprias. E opinião, em grego, quer dizer heresia. Na época, as pessoas que tinham opiniões diferentes acerca da Bíblia iam para a fogueira virar churrasquinho. Tá? Então, enquanto nos Estados Unidos, que também teve escravidão no Sul, aqueles senhores tão brutais quanto os daqui, mas faziam os seus escravos aprenderem a ler para que eles pudessem se tornar cristãos. Aqui era proibido ensinar a ler para os escravos. Os escravos eram apenas 60% de nós. 60% do brasileiro eram escravos. Então aí você já criou 60% de grandes analfabetos. Aí de repente nós fizemos uma coisa muito bonita, né? Nós libertamos os escravos. Você está livre, pode ir embora. Vai embora, tá livre. Como? Mas como? Eu só sei fazer isso. E já não pegamos aquele escravo e falamos, nós vamos agora dar um salário para você, liberdade e salário para você continuar fazendo aquilo que você já fazia. Não, vai embora. E nós então importamos europeus que estavam passando necessidades na Europa por causa da Revolução Industrial. Quem depois estudar, vocês vão entender o que é melhor que é isso, não dá para me estender a esse respeito. Vieram para cá italianos, aí vieram portugueses, famílias portuguesas, famílias italianas, famílias espanholas, árabes, judias, vieram alemães lá para o sul, poloneses lá aqui para o sul, muitos, né? E nós já de cara jogamos 60% da população para uma exclusão absoluta. Não tinha direito à educação e nem ao trabalho. Nós criamos a marginalidade, nós criamos. Nós pusemos na marginalidade. Essas pessoas, então, aí foram morar nas periferias para fazer serviços humildes, serviços que não demandavam educação. Eis por que o Brasil se tornou um país menor. Este gigante maravilhoso se tornou um país menor. Porque depois, estava falando das ditaduras, depois dessa primeira república, a República Velha, que também era exclusiva, totalmente de excluir todo mundo, veio ainda uma ditadura declarada, que foi do Getúlio Vargas. Sai o Getúlio Vargas, passa um pouquinho e tal, vem a ditadura militar. Então o Brasil só a partir de 1985 tenta ser uma democracia. Nós somos um país muito novo. Faz o que 25 anos que a gente é livre. Estamos tropeçando, inclusive, no aprendizado dessa liberdade. Tá? É difícil, nós tivemos dificuldade, morreu o presidente que ia tomar posse, e tomou posse um sujeito que era do regime anterior, que continua mandando o Brasil até hoje, né, o seu Zé Sarney, né? Aí vem um outro que a gente teve que caçar, ele está de volta, e grande amigo do Lula e tal. E tudo bem, vai que vai, né, vamos lá. Mas é assim, mas é melhor que a ditadura, quando você não escolhia nada. Agora vão lançar de novo, em DVD, uma novela que fez muito sucesso em 1985, chamado Rock Santeiro, que vocês viram no jornal que eles foram em 75 a novela ia sair. E na hora que ela estava pronta, tinha 500 horas de gravação, veio uma coisa da censura, proibido. E proibiram até novela de televisão. Eu tive um grande amigo, um grande escritor chamado Plínio Marcos, um dos maiores dramaturgos brasileiros, um cara genial. O governo tentava levar ele à fome, tudo o que ele escrevia era proibido. Ele era pessoalmente perseguido. Qualquer coisa que ele escrevia era perseguido. O Chico Buarque foi uma pessoa extremamente perseguida. Só que era um cara de mais nível, podia ir para a Europa, viver lá. Plínio Marcos não era. Então, é muito novo. E a partir desse momento, a partir mais ou menos de 92, 94, 95, nós descobrimos que a única saída para esse país ser grande é ter um povo grande e preparado. Aí nós fizemos, pela primeira vez na nossa história, a democratização da educação. Hoje nós temos vaga para praticamente todas as crianças do Brasil. Essas vagas ainda não são excelentes, porque você não sai de 30% para 100%, conseguindo em 100% a qualidade que você tinha em 30%. Então nós vamos levar algum tempo para treinar esses professores, para treinar as próprias famílias da importância da educação. Porque nossas famílias foram criadas não se importando com o valor da educação, não dando valor à educação. É muito comum um pai de classe média gastar bastante dinheiro para comprar um tênis de grife para o seu filho, não é? Agora, se a mãe manda ele comprar um livro de 20 mil reais, ele diz que não gasta dinheiro com bobagem. Quer dizer, ele acha mais importante investir no pé do que na cabeça do filho. Mas isso a gente muda. Mas a cultura não se muda do dia para a noite. A cultura se move com a velocidade das montanhas, sabe? Demora. Demora para mudar. Mas vai mudando. Não numa geração, mas talvez em duas. Uma e meia, duas, três gerações. O Brasil será maior. Será melhor. Porque nós seremos maiores. Nós, brasileiros, seremos melhores. E só podemos ser melhores através da conquista do conhecimento. Nunca tivemos direito ao conhecimento. Eu tive sorte. Eu vim de uma família pobre. Meu pai morreu antes de eu nascer. Eu estava na barriga de minha mãe. Ela tinha mais dois filhos. Eu fui o terceiro. Era uma pessoa de pouca cultura. Mas tive sorte, sei lá, de entrar na tal escola, lá de passar o tal exame de degola. E vim, daqui fiz mais uma coisa. Alguém pagou para o imposto para eu estudar. Depois vim aqui, fui fazer a Universidade de São Paulo também. Alguém pagou o imposto para eu estudar. Aí, hoje eu tenho livros traduzidos até para o sérvio, até para o grego. Como eu cheguei aí? Através da educação. E principalmente, através daquilo que me fez. Da leitura. Como diz o Ziraldo, estudar não é importante. Ler é importante. Porque sabe por quê? Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você sabe, foi algum professor quem te ensinou? Não. Professor não ensina. A função do professor não é ensinar. O professor propõe, apresenta, estimula, implora e o aluno aprende se quiser. Tudo aquilo que você sabe, você aprendeu sozinho. A conquista do conhecimento é uma coisa individual. Um professor de história natural. Ele tem 50 minutos para falar com você. Você acha que em 50 minutos ele vai ensinar tudo de biologia, de botânica, de zoologia, de corpo humano? Claro que não. A aula dele é uma amostra grátis. Ele dá uma ideiazinha, quem sabe ele te entusiasma para que o resto da tua vida você passe estudando aquelas ciências, que são maravilhosas, que são fabulosas. Você imagina um professor de história, consegue dar toda a história. Como dá toda a história? Eu que sou apaixonado pela história, eu estava agora falando com a minha mulher, a história é a coisa que mais muda, né? Toda a certeza da história, cada vez que você lê um novo, a nova coisa e não é mais, acharam não sei o quê e não é mais aquilo, é assim. O tempo todo, meu Deus, não era tudo aquilo que eu achava, não era. Mas veja, a função do professor é então estimular o ser humano que está na frente dele para que ele passe o resto da vida gostando de conquistar o conhecimento. Porque este é o único valor. Este é o único capital que você pode ter. Você quer ver um exemplo? Exemplo do povo judeu. O povo judeu, por uma série de razões, passou quase que toda a sua história sem ter um chão seu, sem ter uma terra. Em muitos dos lugares onde ele morava, ele era proibido, inclusive, de possuir terras. Então, ao longo da história, que sempre foi agricultura era a única maneira de viver, ele não podia ser um agricultor, porque não deixava. E volta e meia expulsavam ele da terra. Dá-me embora daqui, judeus, saíam todos os judeus e iam para outro lugar. Então o que, que o judeu fazia? Ele dava à sua família o quê? A única coisa que essa pessoa podia carregar quando ia embora. O conhecimento. Sabe, não é por nada. E para você, você vê que dos prêmios Nobel que existem, 60% dos prêmios Nobel têm nomes judaicos. Por quê? Eles são geneticamente melhores? Não, para eles o conhecimento é básico. Para nós, não. Estudar é chato. Ler é chato. Ai, que livro gordo, professor. Não tem mais fininho? Não tem mais figura? Porque não faz parte do nosso DNA cultural. Nossas famílias não se acostumaram a conquistar o saber. A criança brasileira não tem o exemplo do papai lendo um livro, da mamãe lendo um livro. Eu sempre passo, às vezes não sempre, que você passa de carro, você vê aquelas crianças pedindo esmola ou vendendo porcarias nas esquinas e tal. Eu sempre tenho no livro livrinhos, né? Aí eu dou um livrinho para a criança. Ela toma o maior susto, mas ela vai, senta na calçadinha e fica abrindo. Nunca ninguém deu um livrinho para ela. É um livrinho geralmente bem infantis, bem coloridos e tal, né? E eu fico pensando às vezes, caramba, se tivesse nessa esquina uma biblioteca onde ele pudesse entrar, quanto mais não seja para descansar um pouquinho, quem sabe ler um gibi, não é? Ter alguém que desse atenção, meu filho, você quer, sabe? Não, ele não tem esse direito. O coitado está jogado no lixo mesmo, está jogado na marginalidade mesmo. E a nossa sociedade pede mais prisões. Que absurdo demolir uma prisão aqui e fazer uma biblioteca. Onde é que a gente vai botar os bandidos agora? Gente, esta, nós transformamos esse espaço, isso me arrepia de pensar, onde nós vamos desfazer o crime com essa maravilhosa biblioteca. Você não imagina o orgulho que eu tenho de pertencer ao conselho dessa biblioteca, de poder conversar sobre ela, ver o que está acontecendo aqui dentro. Eu me sinto, como eu dizia, né, Lee, a gente se sente jovem numa hora dessa, porque esse é um desafio gostoso que a gente lutava desde menino na faculdade. Por tanta coisa que era tão grande e que a gente não alcançou. Não alcançou porque toda a nossa idade adulta foi sobre a bota, foi sobre o não pode fazer, não pode pensar, não pode opinar. E de repente a gente pode. E nós, a minha geração, ainda na beirada do vamos embora, ainda pode participar dessa linda revolução que é a construção dessa biblioteca. Da qual eu tenho muito orgulho. Uma casa como essa que jamais existiu em São Paulo. A carência de bibliotecas nessa cidade era uma tristeza, sempre foi uma tristeza. Uma grande, a segunda biblioteca do Brasil, a Mário de Andrade, lugar central. O pessoal da periferia jamais vinha lá. Era mesmo para quê? Para alguns, para muito poucos. Nós fizemos a casa de construção humana no lugar onde se destruíam as pessoas. Que bonita virada que esse espaço deu. Esse sim é um espaço, me emociona muito ver o que temos aqui. Porque, gente, ler foi a minha vida. Eu não tive, a minha mãe era uma pessoa muito carinhosa, me contava história no colo, de fada, de Branca de Neve e tal, mas não era uma pessoa culta. E a escola me fez, a biblioteca da minha escola me fez. Havia uma grande biblioteca e uma bibliotecária, que quando você via você lá, ela te procurava, o que você gosta de ler? Ah, lê isso aqui e tal. E aí eu descobri o seguinte, quando a gente era posto para fora da classe, o castigo era ir para a biblioteca, então eu aprontava todas. Na aula de matemática eu aprontava todas. Aí passa 50 minutos lá, sossegado, com meu livrinho, que lindo. Só que lá não podia levar para casa o livro, você tinha que ler lá, né? Então não tinha a biblioteca circulante. Mas eu me lembro, eu aqui vim para São Paulo, fui fazer estudar na USP, eu não tinha dinheiro, tinha pouco dinheiro. Mas eu me lembro de deixar de comer, por exemplo, não deixar pular uma refeição por falta de dinheiro, mas eu comprava o livro que eu queria. Eu assistia a peça de teatro que eu queria, podia ir com fome para casa, mas o outro alimento eu tinha. Eu pesava 51 quilos, adulto, mas eu vi tudo, de Cacilda Becker, de Paulo Autran, de Sérgio Cardoso, de Aline de Alice, eu li tudo, tudo, tudo que podia. E fui um mau aluno. Até hoje eu não sei extrair raiz quadrada. E é um problema. Você não saber extrair raiz quadrada é um problema. Como é que você vai no supermercado sem saber raiz quadrada? Como é que você vai? Não é? Eu até hoje não descobri para que serve. Mas deve servir para alguma coisa. Eu suponho que deva servir. Tenho certeza que serve para alguma coisa. Mas realmente não fui um bom aluno. Não fui. Eu lia. A minha vida foi ler. Ler, apenas ler. Eu não podia pertencer aos clubes que havia em Santos. Nunca tinha ido a um clube, nunca vi uma piscina, mas tinha o mar, né? Tinha o mar e tinha aquelas árvores que dão aquelas amendoeiras que tem em Santos. Sabe aquela que dá aquela amêndoa pesada que cai na tua cabeça? Pra gente ficar na sombra lendo um livro, era ótimo lá. E eu me lembro, uma vez, numa prova no científico, que é o ensino médio, tinha uma prova de física. E eu estava lendo Crime e Castigo no dia anterior. Como é que eu ia largar Crime e Castigo para abrir o livro de física? Me explica. O Raskolnikov naquela e tal, machadinho na mão, parecia um índio, pele vermelha, matando as velhinhas, machadado. Como é que eu ia pegar, estudar o quê? Aquelas coisas lá, como é que é o negócio? É movimento retilíneo uniforme, não é? Lembra? Ah, eu vou largar o Raskolnikov no... Você acha? Não dá. Só que eu descobri o seguinte, muitas vezes vem alguém, me escreve em e-mails ou me perguntam, ai Pedro, eu queria ser um escritor como você, o que é que eu faço? A vontade é dizer que eu também fui na juventude, quando eu vim para São Paulo, eu fui ator profissional. Há muito pouco tempo, porque é uma profissão muito difícil, você ganha muito pouco, eu precisava de viver. Então eu trabalhava meio período como jornalista e o jornalismo acabou engolindo o teatro e eu deixei de fazer teatro. Mas às vezes alguém me pergunta, o que é que eu faço para ser atriz, para ser ator? Eu falo, desiste agora, desiste já. Porque arte é uma coisa muito difícil. Você vê quantas pessoas, quantas meninas, em casa tem aqueles pianos de armário e fica encostado, que vem desde a vovó. Então a mamãe bota a filha para estudar piano. Ela fala, nhong, nhong, nhong. Quantos fazem isso? E quantas Guiomar Novais nós temos? Quantos meninos aprendem violão? E até numa festinha acompanham quando todo mundo canta. Mas quantos toquinhos nós conseguimos? Quantos meninos gostam de jogar bola no Brasil e correm atrás de bola? E quantos Neymar dá? Quantos Ronaldinho dá? A excelência é exceção. Mas eu digo o seguinte: se você quer ser escritor, primeiro, você tem que ser mais leitor do que a maioria da humanidade. Realmente. Se você priorizar, ah, eu não tenho tempo para ler, então esquece. Esquece, porque tempo para ler a gente escolhe. Sempre digo assim, às vezes, quando estou falando com professoras, digo, minha filha, use todo o seu tempo livre para ler. Leve um livrinho na bolsa. Por exemplo, às vezes você vai no dentista, tem que esperar. E eu sempre, geralmente sempre tem, a maioria são mulheres, né? Tem poucos homens. Então eu digo assim, quando você vai no ginecologista, tem que ficar na sala de espera, puxa o livrinho e lê lá, em vez de ler aquelas revistas médicas que eles deixam lá na coisa, né? Aí no fim, eu estava lá dando autógrafo, vem um sujeitão assim, obrigado por me mandar para o ginecologista, viu? Mas use cada momento seu para ler. Sabe, eu não tenho nada para fazer, esse é o momento para você ler. Ah, não tem nada para fazer, a televisão tá chata e tá chovendo. Uau! Que legal! Vamos ler! Mas vamos ler por prazer, porque ler é gostoso. Eu sou não exatamente contra a adoção de livros escolares no Brasil, pelas professoras que mandam livros escolares, porque se o professor no Brasil, se o professor não mandar, o papai não manda, então a criança não vai ler. Mas eu sou contra quando isso é feito por uma obrigação dolorosa, em que no fim de uma leitura prazerosa vem uma prova chata. Você transforma o prazer numa dor. Mas isso em qualquer coisa do conhecimento. Por que que o professor tem que mostrar aula de matemática como uma coisa chata? Por que ele não tenta fascinar o seu aluno para aquilo? Caramba, a matemática é tudo. Matemática é tudo. É a única ciência realmente humana. Porque é a única ciência realmente inventada pelo homem. A natureza não produz 20 laranjas. Produz laranjas. Nós inventamos que um grupo delas forma 20. Tudo na matemática é invenção humana. Tudo. Não existe cosseno na natureza. Não existe quadriláteros. Não existe. Nós estabelecemos isso. Não existe raiz quadrada na natureza. As outras, a química, estudando ou não, existe. A natureza cria fenômenos químicos, cria fenômenos físicos. Mas a matemática nós criamos. Por que o professor de matemática tem que mostrar a matemática uma coisa azeda? Por que não fascinar o aluno pelo ensino da matemática? Por que não fascinar? Como é bom, como é gostoso saber. Ah, gente, eu vou falar agora algumas verdades sobre a história do Brasil que você nem sabia. É, sabe, a mulher de Dom João VI nunca tomou um banho, sabia? Ela chegou no Brasil, aquele calor do Rio de Janeiro. A dona Carlotinha, nossa, nem fale, né? Nem, por isso que eles coçavam tanta barba, sabe? E aí ela resolveu, aquele calor do Rio de Janeiro, resolveu tomar um banho. Tomar um banho. Então chamar a portuguesa para tomar banho. Aí, gente, tiveram que chamar um cirurgião para com um bisturi tirar as meias dos pés dela. Ela não tirava meia do pé há anos. Você vê que beleza de rainha. Mas esse é um costume muito interessante dos europeus não tomar banho. Mas mudou um pouco. Deve mudar, mudou, já mudou. Melhorou um bocadinho, né? Melhorou um bocadinho. Vocês sabem que um dos patronos da igreja, São Bernardo, ele dizia que a água é sagrada, só deve ser usada para o batismo. Ele proibiu o banho. O banho era indecente, porque as pessoas têm que ficar nuas para tomar banho. E a função deles era proibir o prazer do sexo, controlar o sexo. Tá? O banho era proibido. A peste negra, vocês ouviram falar da peste negra? Uma peste tremenda que várias vezes acometeu os europeus e chegaram a matar, parece que um terço da população europeia morreu de peste negra. Não teve peste negra, não chegou no Japão. Por quê? porque lá eles tomavam banho. Sabia disso? O Japão não chegou à peste negra. Na China não chegou à peste negra. A peste negra pegou na Europa. Porque na Europa não se tomava banho. Bom, então, agora. Dito isto, como eu estava dizendo, então eu fui um produto do livro. Então participar aqui do lugar do templo do livro, que eu acho que é a construção humana, e eu sou prova disso. Meus colegas de Santos, lá eram todos filhos, família de classe média baixa, classe pobre alta, por aí. Eu era mais da pobre alta. Todos fizemos carreira. Um dos nossos colegas chegou a ser reitor da Unicamp. Nós temos vários titulares de universidade, vários médicos, advogados, políticos, deputado federal, prefeita de Santos, todos os colegas, aqueles meninos lá. Por quê? Porque nós fazíamos uma turma de leitores. A gente se reunia para discutir livro que a gente lia. A gente fazia concurso de conto entre nós. A gente dava um tema e cada um tinha que escrever um conto. A gente passava tardes assim, em Santos, dava um tema. Cogumelos. Cada um tinha um tom de cogumelos, um lia para o outro. E a gente sempre caçoava do conto do outro. E achava que o nosso era sempre melhor. Daí eu digo para as pessoas que querem escrever. Eu não vou dizer para você desista. Eu falo, não, leia muito e escreva. Se você gosta de escrever, escreva. Você pode não se tornar um escritor de livros. Ah, mas você será bem sucedido em qualquer coisa na sua vida. Se você puder controlar tua língua, conhecer tua língua muito bem, ser capaz de colocar num papel em branco aquilo que está na tua cabeça, a tua opinião, você será o que quiser. Porque qualquer que seja a profissão, o domínio da língua é fundamental. Um médico que seja leitor será o melhor médico. Terá mais sensibilidade para tratar do ser humano que ele trata. Um engenheiro que ele faz obras para o mundo, para as pessoas, para as necessidades humanas. Se ele for um leitor, ele vai ser um engenheiro melhor. Imagina você não sendo um bom leitor, um bom estudante, para ser advogado. Impossível. Sem ler e escrever bem. Então, faça qualquer coisa que você quiser fazer na vida. Primeiro domine a língua portuguesa. Mas domine, controle, mastigue, digira essa língua. Faça com que ela faça parte de você. E você só consegue isso através de uma coisa divertidíssima. Que é ler. Que é ler, mas tesão ler. Muito gostoso. É uma delícia.